Agora 4h07 e será lançado na noite de hoje aqui em Maringá o livro Trabalhista e Agora, do juiz do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, Marlos Augusto Melec, que está aqui com a gente no CBN, no estúdio da CBN Maringá. Olá, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, uma boa tarde.
Olá, Luciana, é um prazer estar com vocês aqui nos estúdios da CBN, aqui na querida cidade de Maringá.
Bom, eu gostaria então que o senhor começasse explicando para a gente do que trata o livro Trabalhista e Agora.
É uma coletânea de 40 tópicos de onde as empresas mais sofrem condenações na Justiça do Trabalho. Então, o que eu fiz? Eu já tive carteira assinada, já fui empregado, eu já fui empregador durante 10 anos e agora como juiz, há mais de 11 anos, quando resolvi dedicar minha vida ao direito, eu tenho percebido pequenos empresários, microempresários, que são a grande força empregadora do país, Luciana. 60% de quem gera oportunidade, emprego e renda no Brasil hoje são empresas de pequeno porte. E essas pessoas entram na minha sala de audiência no Poder Judiciário Trabalhista todos os dias, nas mais de 30 audiências que eu faço, e elas têm certeza que fizeram a coisa certa. Mas, aos olhos da lei, por uma série de armadilhas ocultas na legislação, porque tem, e ao que tem, saem de lá com grandes condenações. Então, essa angústia, essa inquietação que eu tive nesses mais de 10 anos de magistratura, de ver pequenas empresas sendo condenadas, atuando de boa fé, por exemplo, pagar vale transporte em dinheiro vai gerar uma condenação razoável lá na frente, não pode? São pequenas dicas que o livro traz para se evitar grandes condenações. Como eu já fui trabalhador, já fui empresário, agora juiz há mais de 10 anos, eu penso que eu consegui, tentei ao menos, selecionar dicas para os empresários. Hoje, nesse momento, ó, 4h07 aqui na CBN, sei que está ouvindo a gente, na sua empresa, na sua pequena empresa, no seu negócio, vem um empregado, entra na sua sala, pede alguma coisa e você toma a decisão. Você dá uma quando você dá uma resposta para uma coisa que o empregado te pediu, você está tomando uma decisão. Pode, não pode, faça, não faça, sim, não, por quê? Você pode estar, nesse momento, gerando um passivo trabalhista futuro na sua empresa, um valor elevado, que isso vira uma bola de neve, né? E você vai ser condenado daqui a alguns anos na Justiça do Trabalho, caso a sua decisão não tenha sido, aos olhos da lei, mais adequada. Então, esse livro não contém juridiquês. Foi um desafio ser simples, Luciana. Eu escrevi o livro sem usar uma lei sequer. Você vai abrir as 268 páginas desse livro, não tem uma lei. Ó, segundo a lei, não tem isso, não tem. Ah, segundo a súmula. Olha, para nós do direito, súmula, lei, artigo, jurisprudência, esses palavrões são importantes. Prescrição, decadência. Agora, para o pedreiro, para o administrador, para o dono de uma pequena oficina mecânica, para o dono de uma loja do shopping, O que esse juridiquês interessa? Não conhecem, não sabem nada. Então, o desafio foi escrever um livro para o administrador. Pudera eu, Luciana, hoje, com 10 anos ou 11 anos já na magistratura, poder entregar um livro desse para cada jovem que está começando, com tenra idade, a trabalhar na vida, valorizar, aprender a valorizar o trabalho, que dignifica realmente o homem, e também para aquele empresário que está começando agora, ou para aquele que já tem um pequeno negócio. Eu tenho certeza que esse livro ele vai se revelar um importante diferencial competitivo no negócio.
O senhor falou do Vale Transporte, né? Que outras armadilhas, então, estão aí na legislação?
Compensação de hora extra? Faz hora extra, paga hora extra, faz hora extra, não faz compensa. Luciana, existem dezenas de formas possíveis de compensação de horas. Uma tem que ter a chancela do sindicato, outra pode ser feita por escrito com o trabalhador, outra não precisa estar por escrito, pode ser verbal, mas daí não pode ultrapassar. Então, são várias formas, e essas formas de compensação, elas inexoravelmente geram problemas no futuro. Ah, tinha o banco de horas bem certinho, tudo correto. Ah, mas o trabalhador tinha dificuldade a ter acesso ao saldo do banco de horas. Pronto, o juiz pode declarar tudo nulo, que aquilo não vale nada, né? Convenção coletiva. Quantas cláusulas de convenção coletiva que são anuladas pelo juiz também? Então não se tem segurança jurídica. Intervalo intra-jornada, aquele intervalo, já falei em juridiquês aqui, não? O intervalo de descanso, almoço, refeição, é um intervalo chamado intra-jornada. Luciana, veja que interessante. Se um trabalhador faz meia hora de intervalo e deveria ter feito uma hora, ele deveria ter feito uma hora, fez só meia hora. Quanto que ele tem para receber de hora extra por esse intervalo violado? Por esse intervalo que não foi cumprido? Meia hora para fechar uma hora? Não. Tem uma súmula, que é a 437, eu não falo isso no livro, eu não complico. Tem uma súmula que diz que tem que pagar a hora cheia. Então, se você tem direito a uma hora de intervalo, mas fizer 40 minutos, ou fizer 20 minutos, ou fizer 50 minutos, a empresa vai ser condenada a pagar uma hora cheia. E mais, entenda, ou tente entender, a matemática da justiça do trabalho. Ele tinha direito a uma hora, tirou meia hora de intervalo. Na verdade, ele vai ter direito a uma hora e meia. Porque a súmula, essa decisão lá do Tribunal Superior do Trabalho, ela ensina que além de pagar a hora cheia, ainda vai pagar o tempo efetivamente trabalhado. Então, olha como a matemática é. Tinha que ter uma hora, tirou meia hora só de intervalo. Vai pagar a hora cheia por penalidade, mais o tempo trabalhado, que é de meia hora. Portanto, vai dever uma hora e meia por dia, com 50% de adicional e repercussão em férias, com terço, décimo terceiro, qualquer adicional que seja pago, adicional noturno, adicional de salubridade, adicional de carreira, e além de FGTS e INSS. Ou seja, vai virar uma bola de neve, multiplica isso por 30 empregados, vai dar uma condenação elevada lá na frente.
Quer dizer que o Brasil, então, precisa de uma reforma trabalhista.
Olha, o Brasil precisa de todas as reformas. Todas. Nós precisamos de reforma da matriz comercial. O agronegócio é fundamental, é importante. Nós ensinamos o mundo a produzir, mas não podemos continuar só vendendo milho, soja e feijão para o resto do mundo. Commodity. Nós precisamos vender equipamentos, precisamos vender smartphone, carro, avião. É isso que vai transformar o país num Brasil rico. Nós precisamos de reforma previdenciária. Está aí um rombo revelado de 200 bilhões de reais. Gente, 200 bilhões de reais por ano na Previdência Social. Precisamos de uma reforma da matriz logística. Por que tanto caminhão na rodovia, transportando soja, com tanto pneu desgastando, tanto motorista levando essas ações para a Justiça do Trabalho depois, correndo risco? Nós precisamos de reforma da matriz energética. Onde estão os carros elétricos do Brasil? E dentro de todo esse contexto, reforma administrativa. Por que que eu tenho que ter guarda municipal, polícia militar, polícia civil, polícia federal, guarda nacional? Por que que eu tenho que ter 5 fóruns na mesma cidade? Fórum da Justiça Eleitoral, Fórum da Justiça Estadual, Fórum da Justiça Militar, Fórum da Justiça do Trabalho, Fórum da Justiça Federal. Olha o custo disso. Por que que eu tenho que ter 32, 28 ministérios? Então, reforma administrativa para o Brasil custa hoje US$1,2 trilhão de reais por ano. Isso dividido entre todos nós. Então, um país com menos impostos e mais liberdade vai custar menos para cada um de nós. E se fizermos todas essas reformas, embora seja demonizado, Luciana, e ouvintes da CBN, quem fala em reforma trabalhista no Brasil, com que argumento nós diríamos que queremos mudar o país, vamos fazer todas as reformas, mas vamos deixar a reforma trabalhista de lado? Como?
E como seria essa reforma trabalhista, né? Por onde a gente começaria?
Vamos começar pelo mais importante. Como é que eu posso, como juiz, aplicar a mesma CLT, que é de 1943, do tempo de Getúlio Dornelles Vargas, da década de 40, como é que eu vou aplicar a mesma CLT para o Banco Itaú, por exemplo, para qualquer banco, para o Banco Santander, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, e vou aplicar para aquela tornearia mecânica ali da Zona 3? Como é que faz o negócio desse? Como é que eu posso tratar um hospital beneficente, que não tem nenhum fim lucrativo, da mesma forma que eu trato uma corretora de valores imobiliários? Através da mesma CLT de 1900. Como é que eu vou falar em datilografia? A CLT fala em datilografia, meu filho de 14 anos não sabe o que é isso. Enquanto desktops já são considerados aparelhos quase ultrapassados devido à eficácia dos smartphones. Então, a CLT precisa mudar. E um aspecto assim, fundamental seria nós tomarmos uma decisão enquanto sociedade brasileira. Aqui eu não estou dizendo que tem que ser por esse ou por aquele caminho, mas isso precisa ser discutido. Vai prevalecer a legislação, a CLT, de 1943, por mais que seja modernizada, ou seja, uma lei mais inflexível, mais dura, mais rígida, ou vai prevalecer a negociação coletiva? Olha, eu imagino que a negociação coletiva é mais adequada porque ela acompanha a velocidade da mudança das profissões e das necessidades. Eu, como juiz, não sei o que é melhor e não devo saber o que é melhor para uma vendedora de sapato aqui do centro de Maringá, para uma pessoa que trabalha numa saleira lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, ou o que é melhor para um, para um limpador, como se chama, quem trabalha na mina, lá em Campo Largo, que é a minha vara, a minha jurisdição. Então, quem sabe o que é melhor para cada um? As próprias pessoas. Então, a negociação coletiva, a convenção coletiva, ela tem a vantagem de valer para a localidade, para o lugar que ela foi feita, e para aquela categoria, para os detalhes, para as peculiaridades daquela profissão.
E no caso de trabalhadores que não são ligados a sindicatos ou não têm sindicatos fortes, organizados, como que seria essa convenção?
Isso é um problema. Isso é um problema. Nós precisamos... A maioria dos trabalhadores hoje está relacionada a um sindicato, tanto patronal para os empregadores, como sindicato dos trabalhadores para os empregados. Mas pouca gente está sindicalizada, quer pagar aquela mensalidade. Até isso eu explico no livro. Né? O livro Trabalhista e Agora, ele explica isso. Uma vez por ano pode descontar o trabalhador o imposto sindical. Uma vez por ano a empresa tem que pagar por obrigação, chamado imposto sindical, a parte lá para o sindicato patronal. Entretanto, pagar por mês só se a pessoa quiser, que seria se sindicalizar, se associar. E claro que com negociação coletiva, para que sejam respeitados os direitos dos trabalhadores, o que é fundamental também, nós precisamos ter sindicatos fortes, tanto de empregadores como de empregados, Luciana.
E para essas empresas fortes, os bancos, como o senhor citou, também valeria esse acordo coletivo?
Como?
Então, para as empresas grandes, né? Para os bancos, por exemplo, sim, também valeria numa
reforma,
a convenção coletiva.
Sem dúvidas, porque se nós temos um sindicato patronal forte, como no caso de bancos, ou de companhias aéreas, ou de mineradoras, nós temos também sindicatos de trabalhadores muito fortes. Aliás, um dos sindicatos mais atuantes de trabalhadores que nós temos no Brasil é o Sindicato dos Bancários. Então,
daria para encerrar ali a discussão.
Sem problemas, nós podemos criar normas, porque o que é a convenção coletiva? É um grande acordo, é um grande contrato que faz lei entre as partes, que vale por até 2 anos, mas na prática brasileira, 1 ano, tá? E que a cada ano os sindicatos sentam para conversar, criar benefícios, reajustar o piso salarial, e tratar de detalhes de proteção ao trabalho, enfim, na convenção coletiva. Agora, a CLT como está hoje, aplicado do mesmo jeito para uma panificadora ou para uma grande companhia aérea, me desculpem, como é que faz para um juiz julgar dessa maneira? Como é que eu produzo justiça? Claro, aplicar a lei é fácil, não é tão difícil. A gente estuda, a gente conhece, a gente sabe, a gente interpreta as regras de hermenêutica. O livro não tem juridiquês, mas eu vou abusar um pouco aqui, né? Hermenêutica sociológica, histórica, teleológica, gramatical, a gente coloca tudo isso. É fácil de aplicar a lei. Tendo compromisso, tendo vocação, a gente aplica a lei. Agora, produzir justiça é diferente disso.
Ah, então gostaria que o senhor me falasse sobre o Tribunal do Trabalho, né, o Tribunal Regional do Trabalho. Como que ali o trabalho, vocês têm muitas ações, esse percentual de ações que são dadas como ganho de causa para o trabalhador é muito grande?
Então, veja, na página 50 do meu livro, eu tenho aqui escrito que já foi diferente no passado. A justiça do trabalho está bem menos paternalista, porque nós não temos mais a figura do juiz classista que era indicado por um sindicato. Hoje todos os juízes são togados e concursados. No ano passado nós tivemos, Luciana, 5 milhões de novas ações trabalhistas no Brasil. A gente já não se sensibiliza mais com milhões, porque desvio da Petrobras, milhões. Usuários do metrô em São Paulo, milhões. Tudo são milhões,
bilhões,
né? Milhões. A gente não se sensibiliza mais. O problema é que são 5 milhões de ações trabalhistas novas por ano no Brasil. Nesse ano de depressão econômica, em que fomos rebaixados por Fitch, Moody's e todas as agências internacionais de risco, dólar disparou, a crise está aí, não é nem uma crise econômica, é uma depressão econômica, né? Um PIB que está negativo, isso está aumentando as ações trabalhistas. Eu conversei com o juiz da Vara de Falências de São Paulo, que cuida dos processos da OAS, cuidou da VASP, o Daniel Carno Costa, e ele me disse, olha, Marlos, aqui na falência cresceu 20% até agora. E eu posso assegurar para vocês, pelo menos nas varas que eu atuo, que também houve um crescimento nas ações trabalhistas de 20%. Foram milhares de empresas que fecharam as portas e o trabalhador vai para a rua, ele fica sem ver luz no fim do túnel, sem expectativa, e ele acaba então procurando também a Justiça do Trabalho para buscar algum direito que ele entenda ter razão. E aí isso vai acumulando e isso vira uma loucura. 5 milhões de novas ações eu vejo diariamente, as pessoas desesperadas na minha sala de audiência. O trabalhador sem norte, sem expectativa, e o empregador. Como eu disse no começo, 60% pequenos e microempregadores, com pouca informação. Qual foi o pequeno empregador microempresário que nunca passou a mão no telefone e ligou para o contador dele para: olha, tem uma grávida, como é que eu faço com a grávida agora? Eu tenho aqui uma rescisão para pagar, qual que é o prazo que eu tenho para pagar? Quanto que eu tenho que pagar? Uhum. Então tudo isso está no livro. Agora, eu vejo o desespero dessas pessoas, porque o empregador também está com a corda no pescoço. A economia retraiu, ele tem um giro que caiu em 50% em muitos casos, e como é que ele faz para pagar folha de pagamento, quanto mais uma causa trabalhista? E mesmo que ele ganhe, nós estamos comentando ali fora agora, mesmo quando a empresa ganha a causa trabalhista, será que vocês já pararam para fazer a conta de quanto isso custa? Olha, gasta com um advogado, tem que levar preposto, tira testemunhas da produção. Eu fiz uma conta no meu livro, no Trabalhista e Agora, Luciana. As varas do trabalho do Brasil são 1.578 varas do trabalho no Brasil. Nós tiramos por dia do trabalho, para servirem como prepostos, testemunhas, 165 mil pessoas. Se você multiplicar isso por 22 dias úteis no mês, isso já vão dar algumas milhões de pessoas. Se você multiplicar por 12 meses, gente, isso mexe com o PIB brasileiro. Uhum. Isso mexe com o PIB do Brasil. Então é importante que os juízes apliquem a lei como ela é. Manda fazer audiência una, que é para resolver tudo na hora. Faz audiência una. Agora, audiência inicial, por exemplo, para quem está nos ouvindo. Audiência inicial, tem acordo? Não tem? Audiência marcada de 2 em 2 minutos? O sujeito vem de São Paulo, traz preposto, advogado? Nossa. Quanto custa tudo isso, entenderam? Uhum. Então, é um custo Brasil, realmente Brasil. Muito elevado. Uhum. E por tantos motivos que nós citamos aqui, esse é mais um, a CLT precisa ser revista. Quando a gente fala em reforma trabalhista e todas as outras reformas que eu citei, nós não estamos necessariamente dizendo que alguém vai perder direitos. Os direitos foram conquistados a duras penas ao longo dos anos. O que nós não podemos é continuar tendo uma legislação de 1940 que tenta regular relações de trabalho no século XXI. É isso que não pode mais acontecer no nosso país. Sob pena de nós termos um custo Brasil elevado, inviabilizar uma série de investimentos. Sem investimentos, desemprego, sem renda, sem arrecadação para o Estado. E eu digo, o Estado brasileiro, o governo, trata o pequeno empreendedor, trata o empreendedor brasileiro com muita hostilidade. Luciana, para você abrir uma empresa hoje, você quer ser sócia do governo, pagar imposto todo mês para ele? E ele é um sócio bacana, porque você tendo prejuízo, o lucro não importa, ele quer a parte dele. Uhum. Tá? Você tem que ir de 7 a 10 vezes num cartório para reconhecer firma por verdadeira em dias diferentes. Começa por aí. Aí depois, como o ministro Ives Gandra Martins escreve, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, escreve na apresentação do meu livro, ele coloca: olha, a gente paga aqui no Brasil impostos de países escandinavos para ter de volta serviços públicos de países africanos. É isso que acontece. Nós temos outras hostilidades com o empregador, com quem gera emprego, oportunidade e renda nesse país. Eu, como juiz, com um e-token, que é um pendrive, eu coloco aqui no seu computador agora, digito 4 números ali no seu teclado, e eu consigo bloquear dinheiro na conta corrente de qualquer empresa que tenha processo, naturalmente, trabalhista, da minha vara, uhum. ou dos donos da empresa. Aí você pode pensar: ah, mas se está devendo, tem que pagar mesmo, concordo. Só que, imagine que uma pessoa que ficou uma semana no contrato social com 1%. Aí você fala assim: bom, mas ele vai pagar 1% da dívida? Não. Vai pagar tudo. E a lei diz que depois se acerte com os outros sócios. E vou mais além. Esse bloqueio é feito praticamente sem possibilidade de defesa da parte contrária. Primeiro bloqueia, depois defenda-se. Nossa. Então, é uma situação muito trágica, né? Uhum. Imagine você bloquear dinheiro da conta do hospital no dia que vai pagar a folha de pagamento. No dia que vai pagar um grande fornecedor de oxigênio. Isso acontece. Isso acontece. Então nós precisamos nos sensibilizar, nós precisamos decidir os limites disso. Outra hostilidade em relação ao empregador. Olha, ser motoboy no Brasil é muito perigoso. As nossas mães todas concordam com isso. Uhum. Ser motoqueiro, motoboy, motociclista no Brasil é muito perigoso. Se a gente for em qualquer hospital de Maringá hoje, 11 horas da noite, vai ter motoqueiro lá estirado, uhum. apesar de Maringá ser uma cidade extremamente organizada. Mas ao invés de nós abrirmos vias específicas para motociclistas, como já tem algumas vias de São Paulo, trabalharmos questão de segurança no trânsito com essas pessoas, o que é que se faz em véspera de eleição? A presidente da República, na época, baixa uma lei, assina uma lei, uhum. dizendo: olha, ser motociclista é muito perigoso. Então, empregador, pague 40% do adicional de periculosidade. Gente, é quase metade do salário do cara que ele vai receber a mais, porque na véspera da eleição, a presidente de plantão resolveu baixar uma lei dizendo que ser motociclista é perigoso, mas quem vai pagar essa periculosidade não é o Estado, não é o INSS, não é uma igreja, não é uma ONG, é o empregador.
É um estímulo para novos motoqueiros entrarem nessa profissão. Aí,
enquanto que nos Estados Unidos da América, nesse exato momento, você não precisa usar capacete, é facultativo. Então você fica lá 15 dias, você não usa capacete e você não vê em 15 dias nenhum motoqueiro, nenhum motociclista passando no meio dos carros. Você vê uma cena inédita. Você olha no retrovisor do seu carro e tem um motociclista parado atrás de você. E não está usando capacete. Agora aqui no Brasil, usa capacete, mesmo assim se mata e dá o empregador é que tem que pagar 40% de, Um outro exemplo da hostilidade com a qual o Estado trata o empregador. Olha, ter um filho é um momento único na vida de uma mulher. Eu sou pai, eu sei disso, né? É fundamental, é lindo. É um momento único na vida de uma família, de uma mulher, ter um filho. Perfeito, até aí tudo certo. Agora, como é que pode... Contrato de experiência, 30 dias, no caso que eu estou contando, que ele pode ter, como eu explico no livro, até 90 dias. Mas no caso, tantos que eu já tive, 30 dias de contrato de experiência. Terminou o contrato, a empregada, a fritadora de hambúrguer, a moça que está ali no balcão, a caixa, ela é dispensada e recebe todos os seus direitos. Todos os seus direitos. Nem ela sabia que estava grávida. Descobre 2 meses depois. Leva 1 ano e meio para ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho.
É um caso que o senhor está contando?
Um multiplicado por milhares, né? Uhum. Não é um exemplo acadêmico que eu estou dando, é prática do dia a dia. Só nesse mês que passou eu tive umas 5 iguaizinhas a esta. Numa cidade do tamanho de Campo Largo, que é menor que Maringá. Tá? Uhum. Então vejam só. Ela leva 1 ano e meio para ingressar com a causa trabalhista, e a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que se chama Súmula Jurisprudência, ela diz que aquela dispensa que foi feita não tem nenhum valor jurídico. Ou seja, ela tem direito a receber salários por 1 ano e meio sem trabalhar. Então, 1 ano e meio vai dar 12 mais 6, 18 meses sem trabalhar, vai receber. Vai em qualquer loja aqui em Maringá, tenta comprar um iPhone. Fala, tô comprando um iPhone, eu quero mais 16. Chega a ser uma piada isso. Vai comprar um livro na livraria Curitiba ali, o livro que a gente está falando aqui. Compra um, fala, quero mais 16. Mas por quê? Não, porque eu quero mais 16, sem pagar. Gente, veja... tem direito à estabilidade, à garantia de emprego? Ótimo, então ingressa com a causa. Descobriu que está grávida? Ingressa com a... Porque a lei dá a garantia de emprego. Agora, você ingressar nas vésperas da prescrição, que significa que não teria mais o direito de pedir, quase 2 anos depois, e querer o salário sem trabalhar? Uhum. E por que que é a empresa que tem que pagar? Por que que não é o governo? Por que que não é o Estado brasileiro? Por que que não é o INSS? Por que que não inventa um cartão maternidade? Tem cartão para tudo hoje em dia. Inventa um cartão maternidade. O governo que pague? Uma igreja, de novo, uma ONG que pague? Agora, por que é que tem que ser o empregador que tem que pagar? Aí fala, não, porque é um momento é muito importante, tal, da vida, vai nascer uma criança, tem que proteger a situação social. Mas por que que é o empregador que tem que pagar? É a reflexão que a gente deixa.
Que uma situação dessa pode quebrar uma empresa?
Se for uma empresa pequena, 1 ano e meio de salário sem trabalhar, às vezes é a folha de pagamento da empresa.
Uhum. Agora, os tribunais estão sensíveis a essa causa?
Eu espero que sim. Espero que sim, porque como eu lancei esse livro recentemente em Curitiba, e agora em Maringá, também em São Paulo, né, o querido Ronivon leu o nosso livro, já gostou muito. Vejam... eu tenho tido esse contato com as pessoas próximas, sim. Uhum. Saí do gabinete e vim numa rádio CBN, em rádios populares que tocam música sertaneja, e ouço empresários, ouço trabalhadores, nas palestras que eu tenho. Hoje tem na Associação Comercial Industrial de Maringá, agora à noite, a palestra do lançamento do livro. Ouvir as pessoas fora da sala de audiência, fora do contexto do processo, fora do juridiquês, tem sido uma experiência rica, uma experiência única. E assim como tem me sensibilizado, eu espero naturalmente que sensibilize também a todos os membros, não só do nosso tribunal aqui no Paraná, mas de todos os tribunais do país.
Uhum. Tá certo. Doutor Marlos Augusto Melec, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN Maringá. E uma boa tarde para o senhor. Bom lançamento.
Eu que agradeço. O nosso livro Trabalhista e Agora, são poucos exemplares aqui em Maringá, que está na Livraria Curitiba. O seu eu vou deixar autografado. Obrigada. E também pelo site da editora, estudoimediato.com, frete grátis para todo o Brasil, www.estudoimediato.com. O livro se chama Trabalhista e Agora. não só em Maringá, mas em toda a região. Quem quiser pedir pelo site, tem Livrarias Curitiba aqui em Maringá, mas em outras cidades que chega o som da CBN, você pode pedir pelo site estudoimediato.com. Muito obrigado, Luciana.
Conversamos com o juiz do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, Marlos Augusto Melec. Ele é autor do livro Trabalhista e Agora, livro que vai ser lançado hoje à noite aqui em Maringá, na Associação Comercial e Empresarial de Maringá.